E a vida do cristão tem que ser assim, nutrida todo dia, viu? Assim como você se alimenta todos os dias, assim como você busca e aí fazer a sua higiene todos os dias, a oração tem que ser essa constância. A busca por Deus tem que ser constantemente, não só nos momentos de dificuldade, porque parece que nos momentos de dificuldade é mais fácil, né, você chamar o nome de Deus, então não nos momentos felizes. Então que nos momentos felizes, ou então no seu cotidiano, quando parece que tá tudo calmaria, que não tá nem bom demais, nem ruim, quando tá tudo estável, e parece que tá tranquilo, tá favorável, e deixa um pouco de lado, negligencia um pouco de lado sua espiritualidade, sua conexão com Deus. Não pode ser assim, tem que ser uma constante. Nós temos que alimentar diariamente a nossa relação com o Pai, participar da Santa Missa, ir pro grupo de oração mesmo, do grupo de jovens, você que participa da pastoral, se colocar mesmo à disposição para estar servindo nas atividades da paróquia, se colocar à disposição. E lembre-se, você não está servindo a uma pessoa da comunidade, né? Não é o coordenador da paróquia, não é o coordenador da pastoral, você não está servindo ao padre, mas é a sua doação do seu tempo, do seu talento a serviço do reino de Deus. Então, por mais simples que você possa imaginar que seja, ali acolhendo uma pessoa, ou ajudando a arrumar a igreja, limpando a igreja antes da celebração, ali você está contribuindo com o reino de Deus, para que outras pessoas cheguem, sintam-se acolhidas. E também, alguém já fez isso antes de você chegar. Então hoje, se você está num papel ou numa situação da paróquia, na comunidade, e ali coordenando um grupo, ou é apenas membro do grupo mesmo e se coloca num serviço para as outras pessoas, pode ter certeza que lá na frente alguém já fez isso também, para que quando você chegasse, já encontrasse um ambiente também preparado, pronto. Então talvez hoje seja você que chegue mais cedo para abrir a igreja. Mas lá atrás, alguém chegou antes. E de repente, essa pessoa que chegou antes, inclusive não tinha nem igreja. Se reunia na casa de alguém. E hoje, já tem o templo, já tem a comunidade que se reúne, um local físico para se reunir, para frequentar. Então é assim mesmo, a vida é assim, feita de etapas. Uns semeiam, outros colhem. E faz parte da vida cotidiana. E na nossa vida cristã também. Então, fico alegre com a sua companhia, com a sua presença aqui no programa Igreja Viva, e que os nossos vínculos possam ser assim, ó, cada vez mais fortalecidos, que possamos crescer na fé e buscar cada vez mais essa relação de amizade com Deus. E são nos detalhes, viu? Nos detalhes que vamos alimentando a nossa fé. É você ali no transporte, ó, mas com o seu pensamento, em oração, você fazendo suas atividades em casa, mas fazendo com amor, preparando ali a refeição. De repente você trabalha só em casa, não trabalha fora, mas ali você está dedicando todo o seu amor, toda a sua atenção para a sua família, que é tempo sagrado, né? Nossa família é sagrado, é bênção de Deus. Então é ali que o Senhor te plantou, é ali que você deve florescer, é ali que você deve dar o seu melhor em cada situação. Entregue sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor, tá bom? Então continua aqui na nossa sintonia, daqui a pouquinho tem muito mais no programa Igreja Viva. Enquanto isso, nós vamos de música, e você também pode fazer seu pedido musical, mandar o seu alô no nosso WhatsApp, 719-8891-0595, que é o WhatsApp do programa Igreja Viva, onde você pode participar, interagir, registrar a sua participação. Tá certo? Enquanto isso, vamos de música, ouvindo aqui no programa Igreja Viva, Padre Reginaldo Manzotti e Fafá de Belém cantando A Tempestade Vai Passar. Uma ótima noite.
Estar aqui em meio a grandes provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. Confiante andarei e pular.
A Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar a consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja."
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Amado Deus, vem sobre nós. toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do
Amado Deus,
Kivia Matos.
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva, ouvindo Ministério, Adoração e Vida. O céu se abre. E hoje é quarta-feira, gente, dia 27 de maio. Estamos vivendo esse contexto do mês dedicado a Nossa Senhora. Também em poucos dias celebraremos a solenidade de Corpus Christi, esse momento tão importante, onde publicamente demonstramos a nossa fé, a nossa adoração a Jesus Eucarístico, onde tem a procissão com o Santíssimo pelas ruas, a tradição dos tapetes, a tradição de reunir a comunidade, de celebrar a fé. Isso precisa ser cultivado, precisa ser alimentado. E era uma data católica, é uma data no calendário nacional católico e que nós temos a oportunidade de celebrar. Então você, católico, você que está me acompanhando, que está ouvindo o programa Igreja Viva, saiba disso. Então talvez essa folguinha que você disse que vai receber, o feriadão que você vai ter na próxima semana, é graças a uma data católica com esse significado enorme, que é celebrar Cristo presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e onde publicamente nós vamos demonstrar a nossa fé saindo pelas ruas como Santíssimo Sacramento. Então aproveita dessa graça, a graça desse dia de celebrar, de participar, estando você na sua cidade ou não, porque em todos os lugares será, né, celebraremos a solenidade de Corpus Christi. Em Camaçari, como já é uma tradição, na quinta-feira, nesse dia de Corpus Christi, as paróquias da sede se reúnem para celebrar juntos, no período da tarde, a grande procissão, reunindo todas as paróquias. E a celebração será às 16 horas na Catedral São Tomás de Cantuária. Então, na quarta-feira da semana que vem, né? De amanhã a 8, como nós costumamos dizer, 4 de junho. Então, 16 horas, a missa solene na catedral, com o nosso bispo diocesano Dom Dirceu, com os padres da cidade, das paróquias da sede, e após a missa, então, a caminhada, a procissão solene até a paróquia Senhora Santana na Gleba A, e ali será realizada uma segunda missa. Nós sabemos que Corpus Christi é um dia facultativo no calendário, não é feriado nacional, então algumas instituições liberam, sim, seus colaboradores e outros trabalham. Então, para favorecer a participação do povo, então vai ter essa missa nas paróquias de manhã, haverá a missa, na catedral, 16 horas, e na paróquia Senhora Santana, após a procissão, então ali por volta das 18h30, 19 horas, a segunda missa, e nós fazemos esse convite para que você também viva essa graça e possa celebrar esta solenidade. E neste ano em especial, na Diocese de Camaçari, vai acontecer o Corpus Christi Solidário. Então, a Diaconia da Caridade, tendo essa iniciativa do Corpus Christi Solidário, você pode fazer a sua doação. Doação de roupas, doação de lençóis, de toalhas, e tudo isso será utilizado, essas vestes, esses vestimentos serão utilizados para a confecção dos tapetes, como um gesto simbólico, ali onde o Santíssimo vai passar, no trajeto ali dentro da igreja. E após essa solenidade, todas as roupas serão higienizadas, algumas serão reformadas e serão destinadas para pessoas, né, famílias que precisam de doações, para a Fazenda Natal, onde acolhe também pessoas em situação, que estavam em situação de rua. Será montado um bazar solidário também. Então, aquela roupa que você tem em casa, que não usa mais, porém está em perfeito condições de uso, está ali, né, inteira, perfeita condição de uso, você pode fazer a sua doação e fazer também esse seu gesto solidário, tá certo? Então, ficamos aqui, deixamos para você esse convite e desse significado tão expressivo também do Corpus Christi e essa solidariedade que se une à fé.
Então deixa fluir e só aplauda o Senhor, mas deixa fluir.
Hoje é quarta-feira, E quarta-feira aqui no programa Igreja Viva, você já sabe, né? Quarta-feira é dia de aprender com o Papa, de aprender com o Papa Leão, nosso Papa Leão, que está realizando um ciclo de catequeses relacionados ao Concílio Vaticano II, e que a gente aprende também, a gente cresce na fé. Então, na audiência geral desta quarta-feira, hoje dia 27 de maio, o Papa Leão deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Diante ali dos fiéis reunidos na Praça São Pedro, o Papa refletiu sobre a Constituição Conciliar Sacrosanctus Concilium. No início da sua fala, o Papa recordou que o Papa Pio XII, na encíclica Mediator Dei, ele escreve que a Igreja é um organismo vivo e, por isso, ainda no que diz respeito à Sagrada Liturgia, firme a integridade de seu ensinamento, cresce e se desenvolve, adaptando-se e conformando-se às circunstâncias e às exigências que se verificam no decorrer dos tempos. Então, em continuidade com esse princípio, o Papa Leão sinalizou o Concílio Vaticano II, julgou o dever interessar-se de forma particular pela reforma da liturgia. Ele acrescentou: a Assembleia Conciliar tinha sido convocada, de fato, com o objetivo de fomentar a vida cristã. Isso aqui ele falando sobre, né, por que o concílio foi convocado naquela época. Então tinha essa intenção de fazer crescer a vida cristã entre os fiéis, de adaptar as necessidades do nosso tempo, também as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os fiéis em Cristo. Então, por que teve esse concílio? Para ajudar a fazer com que as pessoas se tornassem mais próximas da liturgia, mais próximas da realidade da Igreja, e conforme a realidade da época, conforme a realidade do tempo. Então, algumas mudanças foram necessárias para quê? Para que as pessoas pudessem participar. Então, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os fiéis em Cristo a fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Então, tudo aquilo que ia favorecer a participação do povo, então, durante o Concílio Vaticano II, foi refletido. Então, alguns anos e anos atrás, a celebração era toda em latim, sacerdotes rezavam de costas. Esses são alguns exemplos. Então, tudo que favorecia a presença do povo, a participação do povo, que aproximava os fiéis da vida de fé, da busca em Cristo, tudo isso foi pensado. Então, a liturgia está sempre pensando para se adaptar à realidade da época e favorecer a participação popular, favorecer a participação do povo de Deus. E o Papa observou que, naquele momento histórico, tinha necessidade de uma renovação das formas rituais. Então, para facilitar o que? O acesso do povo. E o Papa disse: riqueza dos dons da graça concedida pela liturgia, esse documento indica o caminho a seguir. Então, conserva a tradição e abre, ao mesmo tempo, o caminho de um progresso legítimo. Por exemplo, aqui no Brasil, né, recentemente, aquele missal, aquele livro que o padre utiliza na missa, teve a reforma do missal, por quê? Para trocar algumas palavras, para fazer alguns ajustes, tudo isso para favorecer que as pessoas rezassem melhor. E segundo o pontífice, o Concílio Vaticano II afirma a legitimidade desse processo, né, desse progresso enraizado na tradição que é autêntica. Então, a parte dele distingue na liturgia uma parte que é imutável, que não pode se mudar. Então, mesmo que haja atualizações, tem questões da missa que não pode ser alterada. Tem questões da liturgia que é como é, não dá para ser alterada. Então, aquilo que pode ser adaptado, aquilo que pode aproximar o povo, foi feito. Então, a partir, então, a liturgia tem essa parte que é imutável, da instituição divina, das partes que são suscetíveis a modificações, aquelas que podem, que devem variar no decorrer do tempo, se tiver introduzido nela elementos que não correspondam à natureza da liturgia ou se tenha menos apropriados. E o Papa continuou: mudanças desse gênero ocorrem constantemente ao longo dos séculos, a fim de permitir aos fiéis uma participação frutuosa por meio das ações rituais no mistério pascal de Cristo. E o culto da Igreja encarnou-se, portanto, nas formas culturais de cada época, e foi capaz de influenciá-las, até mesmo de transformar. Se a gente for olhar também a realidade, né, tem alguns países, até aqui dentro do Brasil mesmo, algumas celebrações são mais animadas, porque faz parte da cultura do povo, né? Uns cânticos, os louvores, que tem palmas, que tem um pouco mais de ritmo. Isso não fere a liturgia, mas está ali adequando a realidade de cada lugar, de cada realidade. Então, o Papa Leão pontuou que a liturgia foi durante séculos um motor da evangelização. E o que é um motor, gente? O motor de um carro. Se um carro não tiver motor, o carro anda? Não anda, né? Então, durante séculos, a liturgia foi esse motor da evangelização. E hoje, é preciso fazer o quê? Renovar essa energia em continuidade com a autêntica, viva tradição católica. Então, segundo uma dinâmica destinada a introduzir os fiéis na plenitude da verdade. Então, a liturgia tem que nos inserir nesse mistério da verdade. Até porque a missa é esse sacrifício que é renovado, o sacrifício de Cristo, que se doou, se entregou, que morreu, que ressuscitou por mim e por você. Então, o Papa salientou que o magistério conciliar, né, esse magistério, os bispos ali do concílio, nos convida a evitar a desorientação dos fiéis. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente na internet ensinando coisas conforme a sua própria cabeça ou o que você acha. Mas não, nós precisamos seguir o magistério. O magistério aqui são os bispos, são aqueles que estão aqui para nos orientar, são os sucessores dos apóstolos. Então, o magistério conciliar convida a evitar essas desorientações dos fiéis. Não se deve dissuadir qualquer pessoa de acrescentar, retirar. Então, não é qualquer pessoa que vai dizer, olha, isso aqui vai entrar, isso aqui vai sair na liturgia, isso aqui pode, isso aqui não pode, por iniciativa própria. Ou então, olha, eu não gosto que tenha o ofertório na missa, eu vou tirar. Gente, não tem como tirar o ofertório, faz parte da liturgia. Não tem como dizer assim, olha, a liturgia vai mudar a partir de agora, não vai ter mais, durante a semana, não vai ter mais uma leitura e um salmo e um evangelho, não. A gente vai cortar o salmo para poder encurtar aqui a missa. Gente, isso não pode, entendeu? Não tem coisas, tem questões que não dá para simplesmente sair da cabeça e dizer que vai modificar por conta própria. Não. Temos que seguir como manda as orientações. E o progresso evocado pela Constituição Conciliar, então, não compreende, não compromete de modo algum a comunhão eclesial. Então, pretende fazer o quê? Confirmá-la. E é por isso que é bonito da igreja, né? Isso é lindo, essa comunhão. Porque se você está aqui em Camaçari, você que está me ouvindo aí em Terra Nova, em Madre de Deus, você de Salvador, Candeias, não sei onde você está acompanhando agora o programa. Mas se amanhã você pegar um avião viajar, pegar um barco viajar, sei lá, você vai lá para a China, você vai para o Japão, você vai para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar, a liturgia vai ser a mesma. E a gente se sente em casa, né? Tão bom isso. Onde quer que esteja, onde quer que você vá numa igreja católica, você vai se sentir em casa, vai se sentir acolhido, não vai se sentir um estranho, porque aquela realidade você já conhece. Ali vai ser sempre a sua casa. Então isso promove essa comunhão eclesial, essa igreja católica que é uma, que é comunhão, que é universal. Então, se você for lá no Vaticano, como o Papa fez essa reflexão lá do Vaticano, mas se você chegar lá, você pode até não entender o idioma, mas se você vai entender a liturgia, você vai entender o que está acontecendo. E tudo isso é graça de Deus. Então, o Papa Leão, na catequese de hoje, ele concluindo essa sua explanação, ele disse: exorto, portanto, todos aqueles que são chamados a preparar a celebração dos divinos mistérios, em particular os sacerdotes que exercem o ministério da presidência litúrgica, a zelarem sempre por aquele respeito, pelos textos, pelas normas da liturgia, que brota de uma atitude interior de disponibilidade e de confiança em Deus, manifestando humildade perante a sua grandeza e uma sincera fidelidade à comunhão eclesial. Então, concluiu o Papa Leão nessa catequese de hoje. Você que é da pastoral litúrgica, que cuida da liturgia da sua comunidade, que é ministro, que está envolvido também, né, em toda a liturgia, os ministros, os coroinhas. Então, aqui, como o Papa fala, vou repetir: exorto todos aqueles que são chamados a preparar a celebração dos divinos mistérios, a zelarem sempre por aquele respeito pelos textos, pelas normas da liturgia, que brota de uma atitude interior de disponibilidade e confiança em Deus, manifestando humildade perante a sua grandeza e uma sincera fidelidade à comunhão eclesial. Então, que bonita a catequese do Papa Leão desta quarta-feira. E eu já te convido neste momento para que você possa pegar seu copo com água, sua garrafinha, que o nosso tempo está correndo. Vamos receber a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Dirceu.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Dirceu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Viva!
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano Dom Dirceu. E eu já te convido neste momento para que você possa também se preparar para receber a bênção de Deus nessa noite. Coloque diante do Pai a sua intenção, a sua prece, aquilo que você traz no coração. E vamos juntos com o Padre Luiz Felipe rezar e receber a bênção de Deus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, estamos chegando ao final de mais um programa nesta quarta-feira e nós queremos rezar hoje pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, como temos feito neste mês de maio, mês a ela dedicado, com uma oração de Santo Afonso de Maria de Ligório, dirigida a Nossa Senhora. Unamos as nossas vozes, unamos o nosso coração a esta prece de Santo Afonso, pedindo a intercessão da Mãe de Jesus em nossa vida por todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, a Rainha do mundo, a Advogada, a esperança e o refúgio dos pecadores, recorro eu hoje, que sou o mais miserável de todos. Aos vossos pés me prostro, ó grande rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tendes feito, especialmente por me haverdes livrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo de vosso manto santo, ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou dai-me as forças para vencê-las até a morte. A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo, me ajudeis sempre, mormente no último instante da minha vida. Não me desampareis, enquanto não me virdes já salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, que agora nos acompanha, sobre sua casa, sobre sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Kívia Matos.
E o programa Igreja Viva desta quarta-feira fica por aqui. Eu agradeço você pelo carinho, pela companhia e audiência. Espero te encontrar amanhã, viu? Aqui neste mesmo horário, nessa mesma frequência. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer,
que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloá Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
O direito da verdade, da transparência, não está acontecendo. E ela precisa acontecer. Porque quando crimes de grande magnitude permanecem sem respostas, o dano ultrapassa o aspecto financeiro, meus amigos. A confiança, ela é destruída. A esperança, ela é corroída. E a crença nas instituições, ela é enfraquecida. E nós não podemos aceitar isso. O BRB, ele pertence ao povo do Distrito Federal. Os recursos que estão sendo negociados agora para pagar essa dívida absurda é da população do Distrito Federal. E quem trai essa confiança, a confiança do eleitor que votou, que acreditou, precisa responder por isso. E sem blindagem. Não o que está acontecendo aqui, que isso é vergonhoso o que está acontecendo aqui. Uma blindagem escancarada. De gente muito poderosa, mas que traiu a população do Distrito Federal.
Pela ordem.
E nos colocou no caos.
Pela ordem, não, né? Uma parte. É.
Isso não pode e nós não podemos aceitar. Então, eu quero que essas pessoas, e vou trabalhar muito o tempo que eu ficar nesse Senado, para que essas pessoas, esses nomes, essas caras, elas apareçam e que elas paguem por colocar o nome do Distrito Federal nesse absurdo que está acontecendo aqui com relação ao BRB. Colocar o Distrito Federal no caos, as nossas contas públicas e toda a prestação de serviço, inclusive o dinheiro que é nosso, para pagar um rombo que eles que fizeram dentro do Banco BRB, do BRB, o Banco Regional do Distrito de Brasília. Então, assim, senhor presidente, eu peço desculpas aos colegas, porque quem me conhece sabe que eu vou segurando, chega uma hora que não dá. E o que a gente tem visto é um governo que causou o que causou e que agora se põe de bom samaritano, salvador da pátria, colocando a conta no colo de todos nós do Distrito Federal. Nós não podemos aceitar e não vamos aceitar. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, só para cumprimentar a senadora Leila. Com a palavra o senador Eduardo Girão. Obrigado, presidente. É só para lhe cumprimentar, tá, senadora Leila, o desabafo dos justos, a indignação dos justos. E eu quero dizer para a senhora que eu me assustei quando vi uma matéria, eu acho que ontem, hoje, dizendo que o STF estava se metendo nessa negociação. Onde é que o STF tem que se meter nisso aí? Tem que se meter para fazer logo a investigação e revelar. Aí tudo bem, entendeu? Então, a senhora está coberta de razão, é um negócio escandaloso, esse troço. E não é só o povo de Brasília que quer uma resolução sobre isso, é o povo do Brasil, o povo brasileiro. Porque só o que o Vorcaro deve devolver aí são 60 bi, né? Segundo se fala nas delações. 60 bilhões de reais. Você imagina o que é que isso significa, né? A maior fraude do sistema financeiro do mundo. Isso não dito por mim não, tá? Isso dito pelo presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que foi presidente da casa aqui, senador Renan Calheiros. Do mundo, 60 bi. Você imagina quem é que vai pagar essa conta? Imagina, é o povo que vai ter taxa de juro maior, que vai ter taxa de banco maior. Então, a senhora, eu quero lhe cumprimentar, foi uma das primeiras que assinou a CPI nossa, desde o ano passado, completou 6 meses essa semana, do Banco Master, que está judicializada. Né? E a gente está cobrando lá que o ministro, olha só, está na mão de 2 ministros, qualquer um pode deliberar. A minha, CPI, a nossa, está nas mãos do Nunes Marques. E a outra dos senadores e deputados, a CPMI, está na mão de André Mendonça. E já está há muito tempo na mão dos dois. O Nunes Marques já tem quase 2 meses e o ministro André Mendonça já tem 40 dias. Então, eu espero que a gente possa ter a verdade toda vinda à tona.
Senadora Leila, eu quero cumprimentar pela coragem, porque em sendo Vossa Excelência da base do governo, normalmente esse tema, eles se calam. E eles aprenderam aí agora. Eles, para esconder os encontros de Lula com Vorcaro e com a presença do Galípolo antes de assumir o Banco Central, os encontros cabulosos que acabaram por destruir e colocar nessa situação deprimente o BRB junto com o Master, Vossa Excelência, eu quero louvar a sua coragem de vir e assumir postura diante desse crime e desses criminosos em nome das pessoas que lhe colocaram aqui.
Obrigada, senador.
Independente disso. E eu fico olhando para o plenário e olhando com muita tristeza de ver homens e mulheres que sabem do crime, da barbaridade do crime, acobertado por um covil de abutres que se falar a palavra STF e se tocar no nome. Alexandre de Moraes tocou no meu nome e está ofendendo a instituição como se ele fosse uma instituição. Ele pode ser uma instituição de demônio, de outra coisa não é. De outra coisa não é. Sendo acobertado, isso é um coluio. Um coluio nojento que envolve Master, envolve BRB. E o que Vossa Excelência está querendo dizer é que quem ajudou a destruir e armar todo esse esquema todo, agora se apresenta num processo eleitoral como o cara que pode salvar e pode fechar o buraco que ele mesmo abriu. Então, parabéns pela coragem, sabe? E com bandido é tempo ruim o tempo inteiro.
Obrigado, senhor presidente.
Senadora Leila, Vossa Excelência deseja ainda? Deixa eu fazer uma consulta aqui.
Passa a palavra para mim, Girão. Nós dois falando, nós dois.
Eu vou encerrar a deliberação aqui.
Temos alguns senadores que não conseguiram votar. Nós já estamos em processo de votação há mais de 40 minutos. 45 minutos. Há o entendimento de todos os senadores que orientaram e dos líderes partidários de apoiamento. Precisa ter 41 sim, tem 70 votantes. Já esperamos aqui no... Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação em turno único. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 69 senadores, não nenhum. Está aprovado o projeto com as emendas número 8 a 11. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Cerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Item extra-pauta, requerimento 414 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários, que solicita a realização de sessão de debates temáticos destinada a discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da proposta de emenda à Constituição número 221 de 2019, que trata da redução da jornada de trabalho e do fim da chamada escala 6x1 no Brasil. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento.
Boa noite em Brasília, 7 horas e 18 minutos. Você ouviu o senador Davi Alcolumbre, que encerrou a sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, dia 27 de maio de 2026. Durante a ordem do dia, os senadores aprovaram algumas mudanças da Câmara ao projeto de lei do Senado que incentiva a contratação de jovens no primeiro emprego. A proposta foi a sanção presidencial. Aprovado o projeto de decreto legislativo que trata da adesão do Brasil às regras internacionais que pagam indenizações mais amplas aos prejudicados por derramamento de óleo no meio ambiente. O plenário aprovou e segue para a sanção o projeto que estabelece regras para a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027, que acontecerá no Brasil. Também aprovada a proposta que destina um prêmio financeiro às jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino que participaram da Copa do Mundo de 1995. O projeto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram um projeto que cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Decisões dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, DDH. O texto foi a sanção. Aprovado o projeto de lei que cria a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação, incluindo um cadastro nacional. A ideia é promover a identificação precoce, o atendimento educacional especializado e o desenvolvimento integral desses alunos. O projeto foi a sanção. Aprovado o projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar Mista em defesa da liberdade religiosa dos psicólogos cristãos. Os senadores aprovaram o projeto de lei complementar que retoma autorização para que determinadas entidades sem fins lucrativos tenham acesso a incentivos e benefícios tributários reduzidos pela Lei Complementar 224 de 2025. Agora, o projeto será analisado pela Câmara dos Deputados. Mais notícias sobre a sessão plenária de hoje você acompanha ao longo da nossa programação ou pela nossa página na internet em senado.leg.br/rádio. Continue sintonizado na Rádio Senado.
Cruzeiro.